Senhoras e senhores deputados, nós já vamos no ponto 2. Já vamos no ponto 2, está bom? E eu queria informar que sobre o projeto de lei 464/13, segundo o Bloco de Esquerda, que estabelece um regime jurídico para as ações de reurbanização ou adensamento florestal, o relator é do Partido Socialista. Perguntava à senhora deputada Júlia Rodrigues se quer indicar já ou indica depois.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. O relator é o colega deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos ao ponto 3. Distribuição do projeto de resolução 764/13, segundo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que dinamize os trabalhos da Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento e Execução do Plano de Ação do Plano Nacional para Recursos Energéticos Animais, a genéticos animais. Eu perguntava ao Sr. Deputado do Bloco, Carlos Matias, se este projeto de resolução é para discutir em comissão ou em plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução é para ser discutido em comissão e eu aproveitava, pedia para ser discutido na próxima sessão da comissão em conjunto, ou melhor, enfim, na mesma sessão, com que o projeto de resolução 708, que também está a aguardar a discussão em comissão.
Está tomado nota. Muito obrigado. Vamos continuar. Escrutínio Europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. COME 2017-126, proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia 2017-127, no respeitante a determinadas possibilidades de pesca. Pergunto aos senhores deputados, começando pelo PSD, se querem ou não fazer o escrutínio desta proposta de regulamento do Conselho. Propõe que a Comissão faça o escrutínio. Muito bem, muito obrigado. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues.
Nós acompanhamos, Sr. Presidente.
Diga?
Acompanhamos.
Acompanham? Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Nós aceitamos que vá para o escrutínio, muito embora à partida não veríamos grande interesse, mas não vamos obstaculizar que seja feito ao escrutínio.
Sim, senhora, então. Sendo assim, havendo escrutínio, o relator cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado de Lourdes, quer indicar já ou indica depois?
Digo depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Continuação da discussão, tem que se chamar a Sra. Deputada do CDS. Vamos passar à frente, que há outro assunto. Passamos ao ponto 6. Sim, sim. Vamos passar ao ponto 6, enquanto não vem a deputada Patrícia Fonseca. Ponto 6. Discussão do projeto de resolução 492/13, segundo o PSD, programa de ações específicas ligadas ao afastamento e à insolidade pós-EI. Sr. Deputado Maurício Marques, quem é que usa? Então, tem a palavra o Sr. Deputado Ventura. António Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto ganha cada vez mais importância nos tempos atuais, percebendo que a União Europeia debate-se com várias instabilidades, várias incertezas quanto ao seu futuro e às suas políticas. A questão do Brexit, a questão dos acordos multilaterais e bilaterais, as questões das migrações, as questões da segurança, são tudo temas que podem afetar a política agrícola comum, aliás, a segunda política comum na União Europeia, e em especial o orçamento desta mesma política. Paralelamente à política agrícola comum, existe um programa específico para as regiões ultraperiféricas desde 1992, que é o programa POSEI, inicialmente designado por POSEIMA e agora designado por programas POSEI. Cada uma das regiões ultraperiféricas tem este programa. São programas que anualmente apoiam as produções locais no valor superior a 100 milhões de euros nas duas regiões. A soma total, no caso dos Açores, são cerca de 77 milhões de euros. Apoios no âmbito agrícola, no âmbito animal e no âmbito vegetal. São programas que não podem deixar de existir. Bom, é percebendo essas preocupações e também percebendo que o programa POSEI deverá ser revisto e qualquer programa terá que ser revisto na União Europeia. Aliás, a PAC já se começa a debater o futuro da PAC pós 2020, uma discussão muito acesa e com várias preocupações, e neste âmbito nós consideramos que é preciso que o Parlamento Nacional assuma também com preocupação que este programa é um programa fundamental para a coesão territorial, a coesão social e económica das duas regiões. E é neste âmbito que nós queremos que qualquer revisão do POSEI no futuro seja uma revisão que, no sentido de aumentar a abrangência, no sentido de aumentar a dotação financeira e nunca reduzir aquilo que existe. E o Parlamento Nacional tem que assumir isto como uma preocupação. Esta pronúncia do Parlamento Nacional, e sendo aprovada, e por unanimidade à outra força institucional, permite identificar e reconhecer e valorizar este programa específico que existe para as duas regiões ultraperiféricas. Existem para todas as regiões ultraperiféricas, no caso português, nessas duas regiões. O futuro das regiões ultraperiféricas está intimamente ligado ao futuro e ao desenvolvimento e à evolução dos programas POSEI. Nós somos da opinião que estes programas devem evoluir para um âmbito e uma abrangência que inclua a investigação, que inclua os transportes, que inclua uma maior flexibilização das medidas e, acima de tudo, que evite os constantes rateios dos pagamentos dos apoios aos agricultores. E essa última, esta última frase é extremamente importante no caso dos Açores, porque o dinheiro anunciado é sempre diferente do dinheiro que os agricultores recebem, com rateios. E este ano, por exemplo, no caso das culturas arvenses, e muito bem, o Governo Regional incentiva a produção de energia local, mas o apoio para essa energia local sofreu um corte de 22%. Ou seja, o dinheiro anunciado foi diferente em 22% daquilo que os agricultores receberam. No caso, uma outra medida, o apoio ao abate de bovinos, que o Governo Regional incentiva o abate, e muito bem, dos bovinos nos matadores locais, este prémio sofreu um corte de 18%. E, portanto, o POSEI, para dar cabimento a esta nova vontade, a esta nova dimensão local das produções locais, naturalmente que tem que aumentar as dotações financeiras. E é neste sentido que nós apresentamos este projeto de resolução, aliás, em 2014 também apresentamos na Assembleia Regional, o PSD, um projeto idêntico que exigia pelo então Parlamento Açoriano um relatório, elaboração de um relatório sobre o POSEI e as principais reivindicações. Achamos neste momento que é preciso avançar para uma preocupação de Estado, do Estado português, relativamente a estes mesmos programas. E por isso, em novembro passado, apresentamos este projeto que, como digo, era essencial que todo o Parlamento, por unanimidade, o aprovasse para ganhar força institucional, não só perante o Governo, mas principalmente assumindo as reivindicações dos Açores perante as instituições europeias. Há uma outra consideração, aliás, mais duas considerações que julgo importantes fazer neste momento. A primeira é que o POSEI não tem que estar alinhado com a política agrícola comum. Nem deve estar alinhado com a política agrícola comum. É um erro nós alinharmos o POSEI com a PAC. É um perfeito erro, porque estamos, efetivamente, a criar objetivos podem não ser os objetivos muito locais. E, portanto, esta preocupação da PAC deve ser uma preocupação paralela em que não deve influenciar o futuro do POSEI. E, por outro lado, o POSEI, no caso dos Açores, já que não se está a conseguir, a nível da União Europeia, um consenso relativamente àquilo que é uma produção fundamental nos Açores que é a produção de leite. Como sabem, nos Açores tem metade dos produtores de leite nos Açores e produz mais de 30%. Este programa específico pode criar linhas vermelhas relativamente ao preço do leite pago ao produtor. Bom, é em todo esse sentido que hoje esperamos, que o PSD espera, que todos os grupos parlamentares possam aprovar este projeto, até possam melhorá-lo, possam contribuí-lo, no sentido de sair daqui com uma posição de força unânime, institucional, não só perante o Governo, mas acima de tudo perante todas as instituições a nível da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Efetivamente, o presente projeto de resolução visa reforçar uma intervenção do Governo junto da União Europeia no sentido de adequar o POSEI às necessidades das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, no caso português, no sentido de reforçar a sua aplicação, abrangência e dotação financeira. Esta é uma luta, um objetivo que o Partido Socialista tem defendido de forma intransigente ao longo dos últimos tempos e ao longo dos tempos da aplicabilidade do POSEI, e disso tem sido exemplo a atuação do Governo com a realização de várias ações junto da Comissão Europeia, alertando para a importância do POSEI e para a necessidade das propostas que este vier a apresentar serem acompanhadas de um reforço de medidas e de um envelope financeiro alargado. Inclusive, o relatório da Comissão, ao Parlamento e ao Conselho, relativo à aplicação de medidas com especificidade para as regiões ultraperiféricas, nomeadamente para a agricultura, corrobora o pretendido quando refere que o desempenho global do programa POSEI ao longo do período 2006-2014 foi positivo, teve boa capacidade de implementar respostas e assumiu um importante papel na complementaridade com as medidas da PAC. Concordamos que não deverá obrigatoriamente seguir a PAC, mas deverá considerá-la e podendo ser ela complementar. A taxa total de execução foi elevada, como comprovam os relatórios anuais de execução, ou seja, o relatório da própria Comissão Europeia assume que este regime é para manter, mantendo-se, portanto, uma especificidade de apoio ao setor primário no contexto das regiões ultraperiféricas, com a posição essa com a qual o Partido Socialista está de acordo. Como é também do conhecimento público, as regiões ultraperiféricas, nomeadamente os Açores e também a Madeira, já por diversas vezes assumiram a expectativa de reforço de programas e medidas específicas adaptadas à sua realidade, como é o caso do POSEI. Relativamente a este projeto de resolução, não obstante podermos estar de acordo, não poderemos deixar passar esta comissão sem registar a posição do PSD, ou seja, esta concordância com o PSD não pode branquear as responsabilidades, as suas responsabilidades recentes também nesta matéria. Ou seja, com efeito, apesar do PSD ter entregue a pasta da agricultura ao CDS no anterior governo, tinha como obrigação assegurar as medidas, a atuação e os objetivos com que agora parece estar preocupado. Ou seja, não podemos deixar de sublinhar que a presente iniciativa passa, ela mesmo, um atestado de incumprimento àquilo que foram as políticas agrícolas do anterior governo, do qual o PSD fazia parte. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos sabemos que, fruto da sua situação geográfica muito específica, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira têm vulnerabilidades diversas, nomeadamente do ponto de vista económico, até pelas características do seu tecido económico, e que depois têm consequências do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ordenamento do território, etc, etc. E, portanto, a insularidade destas regiões torna-as, de facto, muito vulneráveis, torná-las-ia bastante vulneráveis e torna-as bastante vulneráveis, enfim, no contexto em que vivemos. Mais ainda, num contexto de agressiva liberalização dos mercados. E, portanto, os mais fracos dos mais fracos são ainda aqueles mais penalizados. Se o nosso país foi penalizado por uma política, tem vindo a ser e continua a ser penalizado por uma política neoliberal, extremamente liberal, de concorrência total e aberta dos mercados, dadas as fragilidades do tecido económico do nosso país, mais ainda, isso acentua-se ainda, em regiões como os Açores e a Madeira, que ainda são a periferia da periferia da Europa. E, portanto, não podemos deixar de registar que a liberalização dos mercados que tem penalizado fortemente o nosso país, tem penalizado ainda mais os Açores e a Madeira, é um processo em curso e que tende a agravar-se. Basta nós termos presente as ameaças decorrentes do CETA, do TTIP, tratados internacionais, que vão prosseguir a dinâmica que tem ajudado a afundar o país, ou que tem contribuído para afundar o país, e que tem contribuído para agudizar as crises extremas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, portanto, não deixa de ser irónico que seja o PSD, o partido do aguenta-aguenta e do paladino extremo da liberalização económica e da concorrência total dos mercados, vir aqui defender propostas protecionistas, que obviamente nós acompanhamos, porque estamos sempre do lado dos mais fracos, mas não deixa de facto de ser um pouco irónico que seja o PSD que defende que concorrência total e os mais fracos que fiquem para trás, que deitemos a mão aos mais fracos. Evidentemente que nós não recusamos essa mão aos mais fracos, achamos que se deve ir mais fundo nas questões económicas, nas políticas económicas, no sentido de defender economias mais frágeis, como a economia portuguesa e, em especial, as economias dos Açores e da Madeira, mas, evidentemente, não indo ao fundo do problema, pelo menos que sejam minorados os estragos da política que o PSD defende, na sua essência, que sejam minorados esses estragos e, portanto, obviamente estamos de acordo que sejam reforçados os recursos do POSEI para minorar a gravidade e a penalização a política económica e financeira que tem seguido na União Europeia, tem conduzido o nosso país e que tem conduzido ainda mais os Açores e a Madeira, que, repito, pela sua natureza insular e ultraperiférica, são ainda mais penalizadas e, portanto, devem ser ainda mais defendidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que apesar de ter chegado só agora, se quer... E andar hoje novo, também chegaram. Também chegou, digo. Se querem participar na discussão do projeto de resolução número 492 do PSD, Programa de Ações Específicas Ligadas ao Afastamento e à Insolidariedade para os EI.
Não ouvi, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa, mas, Sr. Presidente, mas como acabei de cheguei a meio da conversa e estava aqui barulho deste lado, eu não ouvi absolutamente nada do que o Sr. Presidente me perguntou.
Eu vou repetir. Eu estava a perguntar à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, aos Srs. Deputados, eu agradecia-lhes que fizessem menos barulho para nos podermos fazer ouvir uns aos outros. Eu estava a perguntar à Sra. Deputada Patrícia Fonseca se quer participar na discussão do projeto de resolução número 492/13 do PSD, Programa de Ações Específicas Ligadas ao Afastamento e à Insularidade POSEI.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas que achamos que é toda a relevância reforçar o programa POSEI no sentido de reforçar todo o apoio às regiões dos Açores e da Madeira que de facto sofrem de particularidades específicas de serem regiões ultraperiféricas e, portanto, acompanhamos este projeto. Achamos que faz todo o sentido.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Ventura tem a palavra para encerrar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Obviamente, responder a duas críticas que foram aqui lançadas, uma tem a ver com o governo anterior e os programas POSEI. Recordo que o programa POSEI, a última revisão e o início de financiamento, aconteceu em 2013. E em 2013 houve um acréscimo de 20 milhões de euros no programa POSEI. E este acréscimo resultou da negociação do então do governo português, com a Comissão Europeia. Ou seja, o nosso montante atual é de 77 milhões de euros e antes de 2013 era de 57 milhões de euros. Isto significa que houve uma negociação positiva. Esperemos agora que o atual governo, mandatado por este Parlamento, consiga igual feito que o anterior governo. Consiga aumentar a abrangência, a dotação financeira e consiga outras temáticas no âmbito do POSEI, como já recordei, no âmbito da investigação, no âmbito dos transportes, no âmbito da maior flexibilização das medidas e que, acima de tudo, que evite os rateios dos apoios pagos aos agricultores. É esse o grande desafio. E, portanto, o governo português está mandatado para aí. A responsabilidade, porque é ele que negocia diretamente, é ele o sujeito negociador em Bruxelas, junto com a Comissão Europeia, e a responsabilidade vai estar em cima do governo português. É este Parlamento, para aquilo que eu estou a ver à volta da mesa, assumiu por unanimidade a identificação e a valorização deste mesmo programa. Cabe agora ao governo português negociar. Estaremos atentos, acompanharemos, estaremos vigilantes. Por outro lado, relativamente à questão do protecionismo e da liberalização. Bom, Sr. Deputado Carlos Matias, deixe-me dizer que o CETA, por exemplo, foi um acordo que reconheceu mais de 120 denominações de origem. E as denominações de origem não vêm de Marte, nem resultam por geração espontânea. Resultam, sim, de uma diferença muito especial. Resultam, sim, de uma especificidade e de um saber fazer de determinados territórios. E para nós mantermos essa mesma especificidade, nós temos que, efetivamente, reconhecê-la. Reconhecê-la tão bem como os apoios, como em todos os setores da atividade tem apoios. A liberalização, os acordos de livre comércio, no caso do CETA, não sei como é que vai evoluir o acordo com os Estados Unidos, mas no caso do CETA, reconheceu esta especificidade. Não apoiar esta especificidade é, efetivamente, ou então rotulá-la de protecionismo, quando não é, quando ela já ganhou terreno, quando ela já ganhou dimensão internacional, é efetivamente um retrocesso naquilo que o POSEI deve evoluir. Portanto, não vejo isto como o mais frágil, não vejo isto como o protecionismo, não, vejo-me como uma alavanca para ganharmos dimensão internacional nessa mesma adversidade. O CETA é um bom exemplo da dimensão que nós ganhamos através do apoio do POSEI.
Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos este ponto e eu perguntava à senhora deputada Patrícia Fonseca, cujo partido é autor do projeto de resolução 593, que recomenda ao Governo que inclua o pepino do mar, espécie Furi Otoki, Holoturia arguiniensis, na lista de espécies referenciadas no regulamento sobre a apanha de animais marinhos. Senhora Deputada, quer discutir hoje ou na próxima reunião?
Podemos, da minha parte, podemos discutir hoje. Já cá estou.
Eu tinha aqui um recado que queria...
É porque eu estava na Comissão de Ambiente
Cheguei... Então faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, na última reunião da Comissão, quando apresentámos aqui este projeto, foram feitas algumas sugestões da parte de alguns grupos parlamentares e, portanto, ficou da nossa parte CDS a incumbência de tentar articular um texto, tendo eu solicitado contributos da parte dos senhores deputados que aqui se pronunciaram relativamente a este projeto, portanto, e tentei consertar ou arranjar um texto que no fundo congregasse as propostas de todos os grupos parlamentares. Sei que da parte do PSD esta solução não é aquela que os satisfaz. Portanto, queria apenas dizer que da nossa parte o que nós entendemos é que a ausência de qualquer tipo de regulamentação, que era o que existia atualmente, é um facto que proíbe a apanha desta espécie, mas também é uma realidade que a apanha existe, ilegal, e que ela pode entrar em extinção. E, portanto, o que nós entendemos é que, a existir uma regulamentação, ou pelo menos a recomendação que propomos ao Governo, que é avaliar, portanto, se de facto ela deve, como é que ela deve ser conservada e se for caso disso, que é o que diz no fundo o ponto 2, no nosso entendimento, que se for caso disso, que proíba pura e simplesmente a apanha desta espécie. Portanto, e nesse sentido, nós achámos que íamos ao encontro daquilo que eram as preocupações do PSD. Parece-me que assim não é. Eu, de qualquer maneira, tinha aqui uma sugestão só de alteração do texto, mas é uma mera questão de português, porque que me apercebi aqui ao ler isto ontem, porque diz, com base, portanto, recomendo ao Governo que, com base numa avaliação dos serviços... Estou só à espera que o Dr. Ruas encontre o documento, que é mais fácil... Portanto, como diz a primeira recomendação, com base numa avaliação dos serviços do Ministério do Ambiente e face aos dados técnicos e científicos já disponíveis, considere, portanto, recomendamos ao Governo que considere, e depois o ponto 1 é a elaboração, e o ponto 2 diz que avalie, não faz sentido que considere que avalie, portanto, que considere a possibilidade de inclusão do pepino do mar, ou que considere a elaboração de uma avaliação. Temos de encontrar, por acaso, eu tinha posto a possibilidade, mas se calhar... Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, o ponto 2, como na resolução, na proposta de resolução, diz, com base na avaliação dos serviços, que, recomendamos ao Governo que considere, já está um verbo, não é? Considere o quê? Ponto 1, a elaboração de um plano de fiscalização. Ponto 2, a possibilidade, não podemos dizer o que lá estava, que é... Considero que avalie, não fica bem em português. Portanto, não sei se... Não estou a fazer entender. Pronto, no fundo posso... Era só uma questão de... Foi o texto que me enviaram... Não está a ver. Então sou eu que estou a ver um texto errado. Da proposta final, senhora Doutor Ruas, daquela que foi que enviou na página da agenda dos documentos anexos.
Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto para obviar um pouco aqui esta questão da nova redação. Nós propunhamos uma redação muito... Sugerimos e propomos uma redação muito mais simples nesta situação. Consideramos que este primeiro parágrafo, a seguir à recomendação do Governo, com base numa avaliação dos serviços do Ministério do Ambiente e face aos dados técnicos e científicos já disponíveis, até ao final da frase, seria retirado, porque já está a justificação antes, e, portanto, a nova redação ficaria, propõem que a Assembleia da República recomenda ao Governo que elabore um plano de fiscalização e gestão ambiental e que avalie a possibilidade de inclusão do pepino do mar. Portanto, parece-nos que ficaria um texto muito mais correto, sob todos os pontos de vista, essencialmente porque se trata de uma recomendação para o Governo. Obrigada.
Muito obrigado. Mais intervenções? O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou acrescentar muito mais. As sugestões que foram dadas têm a ver com o português e, portanto, não têm a ver com a substância do documento. E quanto à substância do documento, ao sentido geral, nós já nos manifestamos favoravelmente e continuamos a manifestar. É um problema ambiental e de sustentabilidade que tem que ser atalhado, tem que ser resolvido e, portanto, tem que haver uma intervenção mais vigorosa e, portanto, acho que, de facto, justifica-se uma explicitação maior do papel, enfim, da intervenção a existir relativamente a esta espécie que está a ser predada e está a ser ameaçada. E, portanto, estando de acordo com a substância do documento, não queria acrescentar mais nada.
Muito obrigado. PSD, tem alguém que quer intervir sobre este assunto?
Sr. Presidente, nós obviamente, o PSD está contra a apanha do pepino do mar, e que não fique aqui qualquer dúvida relativamente a esta matéria. Como somos contra a apanha do pepino do mar, como qualquer outra espécie que venha a ser ameaçada e que hoje, obviamente, tem essa ameaça, quer seja ela marítima, quer não seja. O que acontece, a nossa opinião é esta, não acompanhamos muito o projeto de resolução, porquanto o seguinte, o projeto de resolução é incluir no regulamento e fazer uma maior fiscalização, acompanhamos, digamos assim, a bondade, só que entendemos é que no regulamento está justamente as espécies que se podem captar e a forma como as podem captar. E, portanto, o nosso entendimento é que todas as espécies que não podem ser captadas em qualquer universo não devem constar de regulamentos. O mais que podemos é dizer que, sim senhor, fiscalize-se a apanha de tudo que é ilegal. Porque nos regulamentos, normalmente, estão as espécies que se podem captar, apanhar e as condições em que o podem ser feitas. Portanto, nós acompanhamos a bondade, a intenção dos subscritores, contudo, entendemos que provavelmente não será adequado, porque no regulamento está justamente as espécies que se podem. Agora vai-se dizer que no regulamento que esta espécie não se pode, mas ouçam, se não estiver no regulamento também não pode. É que no regulamento há muitas outras espécies que não se podem apanhar, que é ilegal e que não constam de nenhum regulamento. Por isso, só acompanhamos efetivamente a aumento da fiscalização para a apanha ilegal, quer do bovino do mar, quer de outras espécies. É a única coisa que me apraz aqui dizer em sede desta discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu confesso que agora não tenho aqui um regulamento, portanto, presumi, tendo em conta a proposta que veio da parte do PS, que certamente terá sido, ou pelo menos consultado, o Ministério do Mar, e que seria esse, faria todo o sentido, que ao sugerir... Me parece-me que, ou seja, desculpem, recomeçando, de facto não está, a espécie não está incluída nas espécies permitidas de apanhar e, portanto, por omissão é proibida. Mas eu penso que existe um regulamento que tem uma listagem de espécies que são proibidas de apanhar, é essa a minha dúvida. E, portanto, no nosso entendimento, que é o que está no ponto 2 da resolução, portanto, por isso é que no final do ponto 2 diz, ou se necessária, a sua inclusão nas listas de espécies cuja detenção e transporte, além da captura, é proibida nos termos legais. Portanto, no fundo, o que nós entendemos é que o reforçar da proibição poderá proteger melhor a espécie do que uma omissão, tendo em conta que a fiscalização não tem sido eficaz, ou suficientemente eficaz. Tendo esta proposta sido feita da parte do grupo parlamentar do PS. Eu, relativamente àquilo que a deputada Júlia, à proposta que a deputada Júlia Rodrigues fez de retirar esta, com base na avaliação, eu não, confesso que não me recordo agora já de, eu tentei articular as propostas que me enviaram e não me recordo de quem foi ou se foi de alguém esta proposta, mas relembro que isto não está escrito em lado nenhum, porque a exposição de motivos não aparece na resolução da Assembleia da República, portanto, se nós não pusermos este parágrafo, no fundo dizemos só que recomendamos ao Governo que a elaboração, recomendamos ao Governo a elaboração de um plano e que avalie a inclusão do pepino tal, tal, tal. Portanto, é óbvio que esse trabalho será feito, como é óbvio, com base numa avaliação dos serviços do Ministério do Ambiente, mas não me, quer dizer, não me faz, não temos nada a opor. Mas acho que devia ficar a questão da falta de legislação específica para a apanha deste animal, acho que era uma acho que reforçava no fundo a intenção de proteger esta espécie, mas não me oponho a que seja retirado.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, quer falar, por favor?
Não, eu julgo que A nossa sugestão é para, na tentativa de melhorar o texto e a proposta de recomendação e o projeto de resolução, porque não para, não, este parágrafo é óbvio que para elaborar e para avaliar tem que haver uma avaliação dos serviços e, portanto, é implícito, não vale a pena estar a voltar a dizer que sou pena de estarmos a repetir as avaliações que são necessárias fazer para elaborar e para avaliar, eu julgo que está, que é um parágrafo completamente dispensável, daí a nossa proposta.
Eu só lhes queria dizer uma coisa que é importante. Os serviços querem saber o texto em concreto, porque senão depois não são capazes de...
Mas é isso que nós estamos aqui a tentar, discutir. Porque eu pensava que esta articulação, como isto tinha sido feito, eu enviei a proposta de texto final, salvo erro para todos os grupos, não enviei esta versão, e como não houve feedback depois, achei que estava assegurado, ou estava de acordo com aquilo que tinham sido as pretensões dos vários, tendo em conta que eu fiz circular o texto pelos vários grupos, mas se calhar isto falhou aqui, pode ter havido aqui alguma falha, não sei da minha parte ou da leitura, mas parece-me que pelo menos a expressão da tentativa ou da necessidade de comatar a falta de legislação específica para a apanha deste animal na zona protegida da Ria Formosa deveria ficar, porque essa é a razão principal da elaboração do nosso projeto de resolução, e tendo em conta, saindo isto também no fundo nem fica nada do texto inicial do nosso projeto de resolução, portanto não faz muito sentido, não, acho que poderia ficar, portanto recomendo ao Governo que, de forma a colmatar a falta de legislação específica, elabore um plano e avalie a possibilidade tal. Não?
Sr. Deputado, eu tomava a liberdade de lhe propor o seguinte, assim a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, que as duas se encontrassem e procurassem um texto comum, está bem? É melhor, porque estão-me a fazer sinais nesse sentido. Estou, de alguma forma, a ir ao encontro da vontade dos vossos colegas, me estão a fazer esse sinal. Sra. Deputada, concorda? Júlia Rodrigues, concorda?
Concordo,
muito obrigado. Pronto, então, este assunto está ultrapassado, vamos passar à frente. Temos aqui uns outros assuntos. Nos outros assuntos, antes que venha a fera, não é? A fera, hein? Não entenda mal, Ventura, a fera é...
A fera
ligou para aquilo, é que olhou muito sério para nós. Olhou muito sério, a fera. Bem, temos aqui a visita ao Clube dos Produtores, e eu perguntava às colegas e aos colegas se... Viram o programa, começa às 12h15 com a saída da Assembleia e a parte final é às 17 horas. Entretanto, o regresso à Assembleia. Eu queria informar que nós mandamos o programa aparecer só da parte da tarde, no entanto, da parte do clube, dos organizadores, continuaram a colocar aqui o almoço. E como colocaram o almoço... da nossa parte, como ter nenhuma indelicadeza, colocamos no programa almoço facultativo, isto é, quem se quiser inscrever, inscreve-se, quem não se quiser inscrever, não se inscreve. E é nesse contexto que eu vos pergunto, a todas e a todos, que digam, por favor, quem é que quer ir, e quem quer ir, quem vai ao almoço ou quem não vai ao almoço.
É a comissão, se é uma delegação.
E se é a comissão, na sua atualidade, se é uma delegação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, começando pela ordem de representação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não temos reunião nesse dia e no meu entendimento, esta visita substitui a reunião da Comissão. Assim sendo, deverão, no entendimento do PSD, deverão ser convidados a participar todos os deputados. Portanto, essa é a primeira nota.
A segunda?
A segunda, relativamente, é normal que as reuniões de comissão normalmente não têm almoço e, portanto, irá ao almoço quem entender, e por isso penso que os serviços poderão convocar a reunião para as 12h15, que é a saída que tem daqui, com a determinado programa, e à semelhança do que acontece... Noutras reuniões, os deputados têm a possibilidade de participar em toda ou em parte dessa reunião. E, portanto, aí se incluirá também o almoço e, portanto, o que o PSD propõe é que a convocatória seja enviada para todos os deputados desta comissão, com saída prevista às 12h15, chegada às 17h, ou o e que fará parte deste programa. E os deputados inscreverão no almoço ou não, como assim me
dizem. Sim, mas entenderam qual foi o nosso propósito. Quem se quiser inscrever, inscreve-se, quem não se quiser inscrever, não se inscreve, assim como mesmo também na visita, não é? Só um bocadinho, Sr. Deputado, eu vou dar a ordem aos grupos todos por ordem. Está o PSD a falar, depois vou passar ao Partido Socialista e vai chegar já, só um bocadinho. Vamos concluir.
Sim, sim. Eu penso que a proposta que o Sr. Presidente fez é correta, portanto, é convocada a reunião para as 12h15, que os deputados que se quiserem inscrever no almoço fazem o favor de o fazer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, por favor, em nome do Partido Socialista, importa-se dar a sua opinião, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para partilhar a posição do deputado Maurício Marques, eu somos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, somos apologistas que sim, que deve ir a comissão, porque substitui a reunião da comissão. E relativamente ao almoço de trabalho, almoço com produtos, facultativo, tínhamos abordado esta questão na reunião de coordenadores. Eu na altura lancei a questão da problemática de almoçarmos e, portanto, eu não vou ao almoço, mas irei com todo o gosto à visita. Eu acho.
Nós estamos as posições de cada deputado e de cada coordenador. No entanto, como nos mandaram uma proposta com o almoço, da parte dos serviços e do Presidente da Comissão, era o meu dever dar-vos a conhecer e por lá que é facultativo. Isto é, quem se quiser inscrever, inscreve-se, quem não se quiser inscrever, não se inscreve. É só isto que eu quero dizer. Daí que se tenha colocado no programa facultativo.
Presidente, só considero que seria pouco normal só não termos deputados inscritos no almoço. Portanto, eu acho que era melhor não incluir o almoço e irmos fazer a visita depois do almoço.
Mas, desculpe lá, nós temos o programa no conjunto, naturalmente, é quase como que o almoço é livre, quem quiser vai ao almoço, quem não quiser não vai ao almoço, não tem, não é obrigatório, ou quem não quer almoçar, até há quem nem almoça. Desculpe, mas as pessoas são o quê? Eu já lhe dou a palavra, já lhe dou a palavra, e eu entendo, eu sei o que é que me vai dizer, eu sei o que me vai dizer. De qualquer forma, eu estava a procurar, se quer prestar um esclarecimento para facilitar aqui o trabalho, eu agradeço-lhe que o faça, então faz favor.
Esclarecimento, Sr. Presidente.
Agradeço-lhe então, faz favor.
É porque o Centro de Produção de Carnes do Continente é na zona industrial de Santarém. Quem não for almoçar ali, ou tem a caminhoneta para levar ao Centro de Santarém para ir almoçar ao outro lado, ou não tem onde almoçar. Isso. É só essa nota que eu queria dar. Portanto, não tem um restaurante ali ao lado para ir almoçar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, quer-se pronunciar, já que é de Santarém também e tem essa facilidade?
Agradeço, Sr. Presidente, mas eu preferia pronunciar-me depois e enviarei rapidamente a informação para os senhores.
Está bem, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca, depois do esclarecimento, quer-se pronunciar agora sobre a visita? E se vai à comissão? Ou se vai à comissão, um grupo e ao mesmo tempo quanto ao almoço também?
Eu também concordo, senhor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo que se a visita de trabalho substitui a reunião da comissão, também concordo que deve ir a comissão toda. Relativamente ao almoço, eu partilho daquilo tal e qual como tinha dito na reunião de coordenadores e até com maior ênfase depois de ver o programa, eu reitero aquilo e concordo com as palavras da deputada Júlia Rodrigues, porque de facto nós na comissão já fomos jantar, nomeadamente até na última não fui, mas na penúltima visita que fizemos à Serra da Estrela, fomos convidados por uma organização de produtores, portanto foi uma associação que nos convidou, mas e aquilo que na altura pelo menos a ideia com que eu fiquei quando nós discutimos este assunto na reunião de coordenadores, era que seria um convite do Clube Produtores Sonai, mas isto não é, isto é onde é o matador, não sei se será o matador, mas ali ao lado é o matador de Santarém, e portanto isto é um almoço com produtos dos produtores, mas é um almoço a convite do continente, é o que aqui está. Sr. Presidente, almoço com produtos do Clube Produtores. Nós vamos chegar ao centro de produção de carnes do continente, que é isto é instalações da SONAI. Não é um convite de um clube de produtores da SONAI que nos convida para almoçar, de um conjunto de agricultores. É a SONAI que nos está a convidar para almoçar um almoço feito com produtos do Clube de Produtores SONAI. E, nesse sentido, eu própria também não acho que seja muito correto. E, portanto, eu também não irei ao almoço, mas eu, estando na minha terra, irei, nem partirei da Assembleia, irei ter diretamente à zona industrial.
Deputado,
desculpe, isso surgindo, portanto, de facto, acho que é muito deselegante não irem deputados, portanto, acho que esta questão deve ser debatida antes de se confirmar a visita e, de facto, se houver, ou se indica que houve deputado, nem todos os deputados puderam ir ao almoço e, portanto, quando se confirmar isto que são só X deputados aqueles que entenderem, ou então agradecemos muito, mas dizemos que vamos só a partir da hora do almoço, do final da hora do almoço, que me parece a melhor solução.
Eu queria dizer-lhe o seguinte, que, em primeiro lugar, nós fizemos duas perguntas, se deve ir à comissão ou se deve ir só um grupo. Ou sei, respondeu. A segunda pergunta, isto é, agora estou a falar para todos, embora, como a senhora foi a última a falar, me dirijasse. E acho que colocou bem a questão na parte final. Porque levantou uma dúvida, e a dúvida que a senhora deputada levantou tem a ver com o seguinte, ou é um almoço da SONAI ou um almoço do Clube de Produtores, porque se for ver o título em cima tem programa da visita de trabalho ao Clube de Produtores do Continente, e eu sugeria aos serviços que questionassem, não sei se viu, está a ver agora a parte de cima, eu sugeria aos serviços, mas ouça-me com atenção, por favor, eu sugeria aos serviços que perguntassem à organização se lá vão estar produtores ou não, ou se é... Deixe-me acabar, por favor. Eu também ouvi com toda a atenção, mas eu... É quê? É a sua quê? Eu sugeria aos serviços, ao Dr. Joaquim Ruas, que fizesse o favor de contactar se vão estar produtores no almoço ou se é mesmo o almoço da SONAI. Estou-me a fazer entender? E assim, nessa altura, depois de obtido o esclarecimento, se lá vão estar produtores...
Toda a indicação, a visita vai ser acompanhada por produtores do Clube do Continente.
Pronto, mas, Dr. Ruas, eu estou a ouvi-lo com atenção. O Dr. Ruas está-me aqui a dizer que toda a visita vai ser acompanhada por produtores. No entanto, e dado que suscitou esta dúvida, e é legítima que a deputada Patrícia Fonseca tenha levantado, eu pedi-lhe que reforçasse o esclarecimento. Nós, que os seus deputados gostariam de saber se vai haver produtores e, já agora, mais ou menos, quantos produtores é que estarão a acompanhar a visita. Não sei se concordam com... Que se pergunte, diga a deputada Patrícia Fonseca.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa de facto de estar a estender esta questão, mas a mim não me parece que haja qualquer tipo de dúvida de que vai haver produtores lá. A questão não é essa, parece-me aqui a nossa questão de fundo, a que a deputada Júlia Rodrigues levantou e que eu também, é uma dúvida que tenho e que me parece que faz sentido, é óbvio que vão lá estar produtores. A questão é, o convite não é dos produtores da SONAI, não é um conjunto de agricultores que nos vai convidar, é a SONAI que nos vai convidar para o seu centro de concentração de carnes, que é ao lado do matador, que é na zona industrial de Santarém, vai-nos convidar e convida agricultores que pertencem ao Clube Produtor SONAI para estarem presentes no almoço e fornecerem os seus produtos. Então nós vamos fazer degustar um almoço com produtos do Clube Produtor SONAI, que é onde lá estar certamente alguns, mas que é um almoço convidado feito pela SONAI, nas instalações da SONAI, a convite da SONAI.
Sr. Deputado, quem nos convidou, segundo as informações que eu estou aqui a obter à medida que a senhora deputada falava, foi a senhora Presidente do Clube de Produtores da SONAI.
Quem foi recebido foi a Diretora das Relações Públicas da SONAI e a Presidente do Clube de Produtores, como é evidente, as duas entidades estão interligadas.
Pronto, mas vamos fazer assim, ó, senhora Deputada. Nós, penso que as dúvidas já estão esclarecidas, que quem se quiser inscrever, inscreve-se, deputados, e depois vê-se, faça a avaliação e como diz o Dr. Ruas, imaginem que há 10 deputados inscritos para o almoço. Querem 10 deputados, nós arranjaremos um meio de transporte para que os outros deputados possam deslocar a Santarém e comer onde entenderem por bem. Está bem? Concordam? Muito bem. Então.
Posso, senhor Presidente? Faça o seu deputado. Olha, senhor Presidente, sinceramente eu não concordo, porque, como tínhamos falado na reunião de mesa e coordenadores, tem que haver aqui um critério. E não pode ficar decidido. Uns inscrevem-se, outros não, ninguém se inscreve, não há almoço, não é? Pronto. Aquilo que nós pusemos em causa é, de facto, a operação de marketing que pode estar por trás da visita. Eu concordo, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se algum deputado quer dizer alguma coisa, mas eu concordo que façamos a visita. O almoço é completamente irrelevante para a visita. Nós podemos ir fazer a visita na mesma sem almoçar nas instalações da SONAI, porque isso causa-nos algumas, enquanto comissão, e eu não deixava isso à questão de cada um se inscrever, decidia agora e aqui se vamos, se não vamos ao almoço, porque todos sabemos que as empresas funcionam com base em estratégias de marketing e relações públicas muito poderosas. E nós temos um papel de independência, de transparência que temos que assegurar. E, portanto, na minha opinião, julgo que é completamente prescindível o almoço. Não vai haver nada de novo no almoço, só por irmos almoçar.
Muito obrigado. Há aqui outras sugestões. Eu tenho aqui uma sugestão do meu colega vice-presidente da mesa e eu vou-lhe dar a palavra para ele expor, faz favor, para expor o seu ponto de vista, que acho que também tem o direito de o expor até como vice-presidente da mesa.
Outra solução é marcar-se a reunião para as 14h30, a apresentação do Clube do Continente, e se algum deputado quiser, ou se alguns deputados quiserem associar ao almoço, fora do programa oficial e com transportes alternativos, com dois transportes alternativos, pronto, resolveu-se o problema.
Mas isto não impede, não impede, tendo em conta o que disse o Sr. Vice-Presidente Ulisses Pereira e aquilo que era o documento que vos foi distribuído, que qualquer deputada ou deputado que se queira inscrever para o almoço pode fazer e pode ir ao almoço. Nós não podemos impedir ninguém que... Estão de acordo comigo?
Não faz parte é do programa oficial da...
Oficial. Mas damos a conhecer aos senhores e aos senhores deputados que este quer inscrever, que se inscreve. Pode ir mais cedo, pode lá chegar às 13h15 e pode ir almoçar se entender que deve ser. Combinado? Senhores deputados, podemos passar à frente?
Só uma dúvida, a que horas é que saem do autocarro? Porque é que isso é importante.
É, depois tem que haver dois transportes.
Tem que haver
um justamento. Senhor deputado, em função das inscrições, naturalmente nós ainda não conhecemos se há passageiros, se houver passageiros, há autocarro. Se não houver passageiros, não há autocarro. É assim, é quase como uma carreira. Diga, por favor. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de esclarecer o seguinte. Quando nós nos inscrevemos ali para o almoço, estávamos a nos inscrever no almoço oferecido pela SONAI ou o almoço propriamente dito?
O almoço do programa.
É o almoço.
É o almoço do programa?
Sim, agora deixa de ser de programa.
É que então há que considerar o que está ali escrito, não é? Definir que aquele almoço onde estão a pedir para se inscrever, se é ou não é, porque induzem erro. Isso mesmo.
Senhoras e senhores deputados, eu vou fazer uma proposta, espero que a aceitem. Agora, espero que a aceitem e que a tenham em conta para o futuro. É que quando se tomam decisões destas, depois temos que ser coerentes e consequentes no futuro. É que aparecem aqui muitos convites, e nós já fomos a convites, não foi da SONAI nem do grupo não sei quê, mas já fomos a convites que também pode haver mais interpretações. Eu próprio participei, e mais do deputado João Castro, nos Açores, num almoço oferecido por uma entidade, que eu agora despeço-me de referir, e então também não devia ter ido. Mas fui eu, foi o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, foi o Sr. Secretário de Estado da Agricultura. É que vocês, desculpem, é que nós temos, de vez em quando levantamos as coisas, mas temos que ver, temos que ver digamos assim, o contexto em que somos envolvidos. E eu só quero aqui alertar, dada a minha experiência e já há poucos cabelos, e os poucos que tenho são brancos também, que esta metodologia depois seja seguida. É que nós estaremos, naturalmente, eu estou inteiramente de acordo com o que disseram aqui as senhoras deputadas, mas, e os senhores deputados, os que realmente levantaram alguma questão, mas que nós temos é ser coerentes e consequentes. E, portanto, eu propunha, desculpem, ó senhora deputada, não se importa, deixa-me acabar, por favor, que eu queria acabar. Eu queria acabar, e desculpem, eu queria acabar, mas queria primeiro pôr-vos à vossa consideração, que da minha parte e da mesa e da comissão, eu pelo menos votarei contra qualquer proposta que aqui apareça, para irmos aqui ou acolá, e que, segundo o meu conceito, eu estarei a ser, de alguma forma, adulterar a minha função de deputado e a minha independência. É que isto não pode ser de acordo com a conveniência de cada um. Eu não vejo, quero-vos dizer muito sinceramente, que eu podia lá ir almoçar e não me sentia comprado nem diminuído na minha função e na minha independência. Porque nós almoçamos, porque eu, o João Castro sabe disso, onde almoçou, inclusivamente foram colocados aviões à disposição de deputados, de membros do governo, para ir aos Açores. E então nessa altura eu sinto, eu próprio me sinto enganado. Quero-vos dizer que me sinto enganado porque fui, eu, quando dei conta, quando me apercebi, no que estava metido. Portanto, e eu queria apenas dizer-vos o seguinte, que, aos senhores deputados, deixem acabar de explanar, porque eu acho que o fim de semana fez mal. É Páscoa. Está bem. Então, propunho o seguinte, a nossa proposta de programa, e para acabarmos com a discussão aqui, começa só às 14h, não há tolerância para almoço, nem faculdade para inscrever no almoço. Isto é, nós vamos comunicar ao SONAI que a nossa visita começará às 14h30 no Clube de Portores do Continente. E assim acaba-se tudo. E agora, o que eu quero dizer é que temos de ser coerentes para o futuro. É só isto. O senhor deputado Emílio Cerqueira, tenha a bondade, faz favor. Não é? Não. Ai, foi que o senhor doutor Ruas é que me disse.
O ideal era a senhora deputada.
Pensava que era.
O ideal era a senhora deputada Patrícia Fonseca fazer um almoço lá em casa.
Ora. Mas tínhamos um problema, sabes qual era o problema? Tínhamos aí um problema, sabes qual era o problema? Ó, oh, senhor deputado, temos aí um problema, é que dizíamos que nós estávamos todos subordinados ao CDS. Isso é que não podia ser.
O CDS, toda a gente quer casar com o CDS.
Um ponto de ordem à mesa pediu o deputado Maurício Marques, faz favor.
Senhor Presidente, o ponto, era mesmo um ponto de ordem à mesa. Nós temos à nossa espera, para a audição, desde as 12 horas, uma federação que já fez uns quilómetros para estar aqui ao meio-dia.
400 quilómetros.
Eu propunha, sem prejuízo de continuar esta discussão, que está a ser muito interessante, que se ouvisse agora à fera e que este ponto passasse para o final da audiência com a fera.
Senhor deputado, está bem, então, sim senhora, podemos então ouvir a fera? Vamos
quem
ouvir a fera.
O almoço da Figueira da Foz? Quem é que foi o almoço da Figueira da Foz?
Foi o Maurício.
Muito obrigado.